Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É, isso mesmo, 3 de novembro. Ô Marcos, é impressão minha, tá passando muito rápido aí. Todos esses meses vem passando rápido. Uma ótima tarde para você, Marcos Bezerra. Ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e a partir de agora estaremos juntos até uma hora da tarde, não é isso, Marcos?
Isso aí, Kátia. Ótima tarde para você. A sensação é essa para a maioria das pessoas que está passando rápido, viu?
É.
Então, a partir de agora você sabe, você ouvinte do Jornal do Meio-Dia, muitas informações e também sua participação sempre especial pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial.
Verdade, muitas informações aí com o Coutinho Neto daqui a pouco. São 12 horas e 4 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 3 de novembro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda e Leos. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa. Campanha, Prefeitura da Capital anuncia queima de estoque de vacinas. Portanto, aí é a Prefeitura de Salvador.
Jornal Dia de Teresina, Piauí tem o feriado mais violento nas estradas.
Que triste, hein? Folha de Pernambuco, Crédito Popular abre 1.500 vagas.
Diário do Nordeste do Ceará, o dilema das festas de fim de ano.
Esse dilema está em várias partes do país, viu? Porque há quem é a favor e há quem é contra, né? Porque por conta do medo de uma possível terceira onda de Covid-19. Jornal O Dia do Rio, veja o que fazer para se proteger de golpes digitais.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal, gasolina passa de R$ 7,30 nos postos do DF.
Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, setor calçadista do Rio Grande do Sul, volta a contratar e lidera a criação de vagas na indústria. Que maravilha, boa notícia, né?
Isso, Estado de Minas de Belo Horizonte, obra-prima de Ali Jardim, passa por limpeza para conter líquens.
Jornal Estado de São Paulo, Plano B de extensão do auxílio ganha força entre deputados.
Agora São Paulo, tire 10 dúvidas sobre o Auxílio Brasil, que começa a ser pago no próximo dia 17.
E Jornal A Tribuna, do Espírito Santo, doenças que afetam humor, sexo e trabalho, afetam aí 160 mil pessoas no estado. Que coisa, hein? Essa pandemia surgiu tanta coisa, tanto problema de saúde, né, Marcos?
E, sem dúvida.
E doenças que afetam não só também o humor, né, a questão de trabalho, mas o emocional de um modo geral, né? A gente sabe que aumentou muito, infelizmente. A pandemia deixou muita gente assustada, né, e acabou trazendo pânico também para muitas pessoas. Procurem se cuidar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que daqui a pouquinho você pode participar aqui ao vivo, falar conosco pelo 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação, tá? E claro, já pode enviar a partir de agora sua mensagem escrita no WhatsApp da Gabi no 98829-1029, tá? O WhatsApp não recebe ligações e no Jornal do Meio Dia não recebemos áudio. Grata aí pela compreensão, viu, meus queridos? Olha, a gente sempre divulga aqui os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, né, gente? Porque ainda existe pandemia, então existem boletins, né? Os municípios que trabalham com eles diariamente, né, como Itabuna, eu tenho aqui atualizado, saiu ontem à noite, dia 2. Informa que Itabuna tem 46 casos ativos, né, pessoas ainda doentes. São 10 pessoas em internamento de leitos de UTI, são 13 leitos de UTI disponíveis. 3 pessoas em internamentos de leitos clínicos, 15 leitos clínicos disponíveis. Lembrando que Itabuna, assim como Ilhéus, recebem pessoas de vários municípios, principalmente da região. Eu não tenho um boletim atualizado de Ilhéus, caso chegue aqui, porque eu já solicitei, eu divulgo durante o programa, tá bom assim? Bem, vamos falar de vacinação em Ilhéus, porque os pontos aí de vacinação, né, no caso os postos, vão funcionar hoje nesta... desde segunda, né? Aliás, nesta quarta-feira, funcionando. Na segunda não funcionou, perdão. Muito menos ontem no feriado. Hoje, na quarta-feira, está funcionando apenas com vacinação para a segunda dose, para quem está agendado até hoje, dia 3 de novembro. E também a aplicação da terceira dose, que é a dose de reforço para idosos, imunossuprimidos, pessoas que trabalham na saúde, tá? Então, a segunda dose tem vacina de Oxford e Coronavac, certo? E também tem aquela antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com retorno marcado até 1º de dezembro, ok? Então, você que tem aí a segunda dose até 1º de dezembro da vacina Pfizer, né? Então, você já pode fazer, aplicar essa vacina, tá? Procure os postos aí. Tá bom? Não esqueça da documentação. Só lembrando, além dos postos das regiões Sul, Norte, Oeste e Centro, tem também ali o SEMAI, antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, tá? Que começou às 8 da manhã, vai até 1 da tarde. Então, não perca esta oportunidade, tá bom? Olha, por falar em Covid-19, a gente lembra do uso de máscara, que ainda é importante, né? Principalmente em locais fechados. Eu ainda continuo usando a minha, eu venho para a rádio de máscara, continuo no estúdio de máscara. E no caso, Marcos, em Ilhéus ainda a gente sabe que exige-se o uso de máscara. Até então, não saiu nenhum decreto aqui informando se deve, se não deve usar mais. Agora, vamos falar de Porto Seguro, porque em Porto Seguro foi deixado agora, né, de exigir o uso de máscara em ambientes abertos. Tá? Então, preste atenção. Começou desde segunda, não é isso? Dia 1º?
Isso. Olha, na segunda-feira, o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, assinou o decreto em que deixa de exigir o uso de máscaras em ambientes abertos, ruas e logradouros no município da Costa do Descobrimento. O decreto 13.160 de 2021 já entrou em vigor após ser publicado no Diário Oficial já na segunda-feira. O prefeito argumentou que o STF, Supremo Tribunal Federal, autoriza os municípios a adotarem medidas relativas à pandemia da Covid-19 na ação direta de constitucionalidade ADIM 6.341 e o município possui alto índice de vacinação contra o coronavírus. Ainda observou a redução de internações e de novos casos graves da doença em Porto Seguro. O prefeito, no decreto, ressalta que permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, comércio em geral, locais de trabalho, casa de shows, eventos e festas. Com relação à vacinação, até o domingo, dia 31, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 101.250 pessoas já estavam imunizadas com a primeira dose. Destas, 59.126 completaram o esquema vacinal ao receber a segunda dose lá em Porto Seguro.
Agora me chama a atenção quando ele fala que é obrigatório também em locais de casa de shows, eventos e festas. A gente sabe que eles não usam, né? Conheço pessoas que moram em Porto Seguro e eu estava conversando com eles exatamente sobre isso. Eles estavam falando, não, o povo não usa mais a máscara, né? As casas de shows, eventos, tudo lotado, ninguém de máscara. É uma realidade, né? Mas aquela coisa, cada um faz o que quer, né?
Fica aquele bloco, né? Famoso, vai quem quer.
Vai quem quer, exatamente. 12 horas e 13 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial, muitas mesmo, hein, Coutinho? Boa tarde para você.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Muitas notícias e aqui apenas um resumo do que aconteceu neste feriado, no dia de ontem, finado. Infelizmente, a violência não dá trégua. Boa tarde também, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira.
Para você também, Coutinho Neto. Excelente dia, bom trabalho.
Vamos lá então, iniciado, hein, Marcão? Bom trabalho também para vocês. Um abraço também para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal do Meio-Dia, porque a partir de agora, a sua viatura da 102,9 vai circular no mundo da notícia de polícia e você vem a bordo comigo. Coloque a sua máscara, aqui obrigatório sim, passe o álcool gel, aperte o cinto e vamos lá, um cartãozinho de vacinação, reforçando aí a saúde. Girando com a informação, porque agora é notícia de polícia, município de Itabuna. Em Itabuna, mais um atentado violento foi registrado. O fato aconteceu na feira do Barro Califórnia e a vítima foi identificada apenas como Alas, também conhecido pelo apelido de Bozó. Segundo as informações colhidas no local, o Bozó é um dos principais assaltantes e arrombadores de estabelecimentos comerciais daquela feira do bairro Califórnia. Um grupo, segundo informações ainda, cercou a vítima, o Wallace, e deu várias pauladas na cabeça, nas costas, além de também pontapés e burros. A vítima deu entrada no hospital de base de Itabuna. Olha que fato triste aconteceu aqui no município de Ilhéus na tarde de ontem, em pleno dia de finados, dias que as pessoas vão matar saudades, vão fazer sua reflexão naqueles entes queridos e amigos que já foram perdidos, que nos deixaram. E ontem, Marcos e Kátia, e você do Jornal do Meio Dia, o senhor, identificado por Valdemir Rodrigues, de 51 anos de idade, morador aqui da Rua da Horta, próximo à Avenida Esperança, em Ilhéus, ele foi uma das vítimas do ataque, olha bem, do ataque de um enxame de abelhas que ocorreu no final da manhã de ontem, aqui no cemitério do Basílio, região do Malhado. De acordo com a família, o senhor Valdemir foi ao cemitério para visitar o túmulo da avó, quando foi surpreendido pelas picadas das abelhas, vindo a Thaís depois de receber várias picadas na cabeça e no rosto. Ele foi encaminhado na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Ele é conhecido também por Val, foi medicado e segue em observação médica aqui no Costa do Cacau. Na noite da última segunda-feira, após informações recebidas pelo Disque Denúncia, levantamentos e análises realizadas pelo setor de inteligência das 63 companhias dependentes da Polícia Militar da cidade de Floresta Azul, policiais da 3CIPM de Ibicaraí prenderam um indivíduo que, dias antes, agora recente, em São Paulo, matou com requintes de crueldade o seu antigo sócio em um lava-jato. O fato se deu, segundo informações, porque o sócio, identificado apenas por Domingos, rompeu o contrato, deixando sem o dinheiro. Por este motivo, ele matou o seu companheiro com golpes de martelo. O indivíduo, identificado pelo prenome de Nilson, estava em frente de uma residência quando foi realizado o cerco e ele não teve chance de fuga. O homicida se entregou sem oferecer resistência, o que possibilitou a sua apresentação sem problemas na sede da 6ª Corpim de Itabuna. E atenção, hein? Violência extrema no município de Moerarema. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado ontem à tarde, terça-feira, 2, feriado de finados, para realizar o levantamento cadavérico no município de Moerarema. Por lá, um homem identificado como Edivaldo de Lima Freire, 41 anos de idade, conhecido como Nego. Ele foi assassinado a tiros. O crime, que tem diversos indícios de emboscada. O crime aconteceu em uma área rural conhecida como Ramal da Torre, onde Edivaldo tinha uma pequena fazenda. Ao lado do corpo estava uma motocicleta Honda Pop sem cilindrada de cor preta, licenciada de Moerarema. A polícia militar foi chamada por populares e a polícia civil investiga para identificar a autoria, a motivação e as circunstâncias que ocorreram este assassinato violento no município de Moerarema. Daqui a pouco retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com notícias do Sul, Baixo Sul e Recôncavo Baiano. Acidente automobilístico deixa uma vítima fatal na BR-101. Você vai saber tudo daqui a pouco aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 18 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar logo então a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto. Você pode nos ligar no 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação, ou até mesmo envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Nós temos mensagens de ouvintes aí, Marcos, no WhatsApp?
Temos no WhatsApp, temos também na fanpage. Um abraço para quem está acompanhando pelo Facebook, na fanpage da rádio. O Marcos Oliveira manda boa tarde, o Adolfo dos Anjos também, boa tarde, dupla dinâmica. João Esteves também está ligado.
Boa tarde para vocês, obrigada pela audiência.
Pelo nosso WhatsApp. Forte abraço, Kátia Gomes, parabéns pelo seu programa, está top. Manda um alô para Piná, Cláudia Rita, todos estão ligados na Avenida Litorânea Norte, em Ilhéus. É o Ratinho que está mandando um abraço.
Galera, lá na Cabana Piná, hein? Obrigada pela audiência de sempre. Ratinho Menezes está sempre por lá, né, Ratinho? Obrigada pela audiência. O programa é nosso, viu? Não é meu.
Hamilton de Uruçuca vem fazer uma reclamação. Quero reclamar a respeito do transporte coletivo de Ilhéus. Em muitos ônibus não há vagas para idosos. Isso é uma falta de respeito para com os idosos, né? Eu sou um deles.
Ai, ai, transporte público, gente. Transporte coletivo em Ilhéus deixa a desejar demais, né? Mas são rápidos para entrar na justiça e ganhar milhões da prefeitura, né? Tomara que peguem e invistam, né? Uhum. Para investir mesmo aí nas empresas para melhorar da qualidade, né? Tá ótimo, tá valendo.
O José manda boa tarde, ele quer saber se tem vacina, a primeira dose aqui no Banco da Vitória.
Não, como eu disse agora há pouco, foi informado pela Secretaria de Saúde de Ilhéus que nesta quarta-feira só está tendo a aplicação de segunda dose da vacina contra a Covid-19, terceira dose de reforço para idosos, imunossuprimidos, profissionais da saúde, tá? E segunda dose, que é a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para quem está agendado até 1º de dezembro. Então, vacinação para a primeira dose, assim que for nos passada a informação, a gente divulga, tá bom?
A Francis Michele manda boa tarde. Kátia, Marcos, eu não perco o programa. Todos os dias no trabalho, estou acompanhando.
Obrigada, Francis Michele. Um abraço para você. Mais alguém?
Boa tarde, Kátia. Sou do Hernani Sá, Tânia Cristina. Peço que você fale aí das muriçocas, estão demais, ninguém toma providência, o carro fumacê sumiu, aqui tá horrível, DJ de noite.
Nossa, qual é o lugar?
Hernani Sá.
Muriçoca tá pra todo lado, né, Ilhéus? Essa que é a verdade, né? Infelizmente. O carro fumacê seria interessante, né? Passar em todos os bairros, organizar um cronograma, né, Secretaria de Saúde de Ilhéus? A gente deixa essa sugestão, tá bom?
Tem uma mãe fazendo uma reclamação. Boa tarde, Kátia. Não quero me identificar. A escola Pinóquio de Ilhéus, as pessoas que ficam na portaria pela manhã para pegar as crianças estão tratando os pais e as crianças muito mal. Quando a gente vai entrar, a criança, eles tratam a gente muito mal. É uma moça que fica no portão. Se não quer trabalhar, dá espaço para outras pessoas.
Qual é a escola?
Pinóquio.
Fica onde essa escola? E fala?
Não fala onde, mas eu creio que é no Malhado, se eu não me engano.
Então, minha filha, vamos procurar trabalhar direitinho, né, com humanidade, né, de forma humanitária, aliás. Caso não queira, não tá feliz, pede para sair, né? Não dá para ficar tratando o povo dessa forma.
Isso.
Tá bom?
O Damião, do Banco Central, em Ilhéus, está ligado no Jornal do Meio Dia. Manda boa tarde.
Boa tarde para Damião e Banco Central e a todos aí de Banco Central, né, que acompanham a gente. Aos ouvintes dessas comunidades rurais aqui em Ilhéus, muito obrigada pela audiência. Temos um ouvinte na linha, né, Marcos?
Uhum.
Vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Você está falando com a Antônia?
Fala de onde, Antônio?
Bem, Kátia, você está falando aqui da Avenida Roberto Santos.
Ah, sim. A famosa Avenida Esperança.
Com certeza.
Pois
parabéns,
não.
Parabéns, Kátia, por esse programa.
Obrigada.
Como sempre digo, continue nessa pegada, você e Marcos. E quem ganha com isso somos nós. e a família Gabriela, a gente tem só que agradecer.
Tá bom, meu amigo. Obrigada.
Kátia, Marcos, a minha indignação hoje, neste momento, é em relação a um rapaz que ganhou a eleição. Isso já foi dito, né, Gabriela, e várias emissoras da cidade. Um rapaz que ganhou a eleição aqui nesse bairro aqui, da Esperança, ou seja, do Alto da Esperança. E esse rapaz, cara, infelizmente, ele abandonou o bairro, não mora mais nesse local. E hoje, todo o setor que eu chego hoje para fazer a minha reivindicação em prol do povo, eu não consigo resolver problema nenhum, porque esse rapaz sumiu do bairro. O mandato dele já venceu, o senhor Genivaldo, e ele não quer abrir mão de jeito nenhum, Kátia, dessa documentação para que possa ter uma nova eleição no bairro.
Você está falando de presidência de associação de bairro, é
isso? Com certeza, com certeza.
Ah, tá.
E aí o que é que acontece? Ele não abre mão dessa documentação. Aí o que acontece? O bairro está passando por uma dificuldade muito grande, um abandono total, porque, na verdade, a gente não tem um prefeito digno nessa cidade que possa resolver a questão dos morros. Essa que é a grande verdade. Então, o que acontece? A maioria das coisas que eu estou conseguindo fazer, estou fazendo por conta própria, porque sobre o documento não há possibilidade nenhuma. E aí o que acontece? Quando a gente tinha um prefeito Ilhéus, a maioria dos prefeitos que reconheciam o lado pobre, ou seja, daqueles eleitores, o Cátia Marmarco, eles conseguiam fazer alguma coisa, mesmo sem a documentação, sem fazer um pedido, e era atendido. Mas nesse governo que está aí, que assim o povo diz que é prefeito, eu não sei se é prefeito ou se é administrador. Mas o que acontece? A situação está grave, Cátia Marmarco, eu não sei mais o que fazer. Hoje foi mais um constrangimento do em relação à questão do transporte, que eles continuam obrigando os idosos a descer do transporte, aquelas pessoas que não têm o cartão ainda, que é o CIT está com uma burocracia terrível, para se fazer esse cartão. Se você tem a primeira via, se você perder, tem que pagar R$80. Se não tem a primeira via, eles alegam que não está tendo material. Cada situação se encontra gravíssima nessa cidade. Nós não sabemos mais o que fazer. Até que fiz agora estourou tal de uma feira aí, eu não sei se isso vai dar certo, Cátia. Eu estou achando, Cátia, na marca, que isso aí vai ser uma pizza maravilhosa, viu? Porque eu já tenho informação de fonte certa lá da Câmara de Vereadores, que tem 4 vereadores aí, que está bem no caludo, entendeu? Para que isso se torne em nada.
Complicado.
Mas vamos acreditar em uma pequena parte desse vereador que tem, para ver se a gente consegue resolver esse problema do transporte coletivo, porque isso aí já virou uma coisa terrível na cidade. O que se fala na cidade é na questão do transporte coletivo. Eu vou mandar uma boa tarde para, mais uma vez, para a família Gabriela.
Obrigada.
Que Deus possa abençoar você, abençoar o Marco, agradecer também, agradecer também o Valderico Júnior, que é um baluarte, entendeu? E agradecer nosso amigo Carlos Mendes e todos os administradores. Presidente de bairro, administrador não, porque velho na folha do homem, esse daí não pode falar porque não perde emprego. Deus abençoe, Cátia, continue essa pegada. Faça um relato, uma palavrinha baseada nisso que eu disse. Fica com Deus.
Tá bom, meu filho.
Obrigado, Antônio.
Um abraço. Ó, primeiramente, em relação a essa pessoa que eu não sei nem o nome, que foi presidente de bairro lá na Avenida Esperança, desapareceu com os documentos. Ele não pode fazer isso, ele está errado, ele tem que devolver a documentação, ele não quer mais tomar conta de nada, tá, passa adiante, né, Marcos? Deixa para lá e deixa o pessoal do bairro tocar e correr atrás das melhorias do bairro. Em relação ao que o ouvinte falou em relação ao transporte público, eu vou resumir em uma palavra: é imoral o que acontece em Deus. É um absurdo essa situação do transporte público em Ilhéus. É um idoso que não tem direito, né, ao passe livre de idoso. É o CIT lá que não funciona como deveria. Aí agora as empresas pedem um valor milionário lá, né, indenização milionária na justiça. A prefeitura nem recorre, faz logo o acordo, fica tudo certo. Aí os vereadores abrem essa SEI, né, para investigar. Eu também não quero crer que vai acabar em pizza, viu, Marcos? Eu acho que se tiver realmente tudo dentro da lei, que as empresas têm o direito dela, né? A gente não pode questionar. Sim. Quem somos nós? Agora, se tiver lá alguns erros, questões absurdas, incorretas, que realmente a Câmara questione e cobre, né? Será que é esse dinheiro todo, 15 milhões de reais? Será que é tudo isso? Se for, estiver tudo ok, se as empresas investirem, né, para oferecer um melhor serviço, ótimo. Porque Ilhéus necessita. Né, a população em Ilhéus necessita de um melhor transporte público, porque não existe. Tá? A situação que é aí é péssima. O povo não circula nos ônibus de graça. E agora estão querendo aí aumentar também, né, o valor da passagem para quem circula na área urbana e um outro valor para quem vai para a área rural. Ou seja, vai ser mais caro. Uhum. Né? Pois é, caro ouvinte, cidadão ilhéense que paga seus impostos, cobrem, corram atrás. Se o povo se calar, cruzar os braços, vão fazer o que quer. Vale ressaltar que o poder emana do povo, tá bom? Cobre. 12 horas e 28 minutos. Vou deixar uma nota aqui de pesar aqui. Olha, em nome de toda a Rádio Gabriela FM, deixamos aqui os nossos sentimentos, abraços à família do senhor Miguel Lavinsky. Ele que morava em Itabuna, faleceu hoje às 6 da manhã. Olha, o seu Miguel tinha 102 anos, viu, Marcos? Eu esperava que fosse viver ainda mais, viu? Pra te falar a verdade, muito lúcido.
É, centenário.
Né? Centenário. E hoje o seu Miguel Lavinsky faleceu, deixa saudades. Ele, inclusive, é pai do meu amigo e jornalista Genildo Lavinsky, que você conhece, uhum, que trabalhou muitos anos aí em televisão, em rádio. Ele mora em Salvador. E hoje, pela manhã, o seu Miguel Lavinsky faleceu. O velório já está ocorrendo, viu? Na sala 1, no SAF, em Itabuna, que fica ali próximo ao Grapiúna, praticamente em frente ao Grapiúna Tênis Clube, tá? O SAF, sala 1. O enterro será às 3 da tarde no cemitério da Cordilheira, que é esse cemitério ali próximo ao Salobrinho, tá? Quem tá indo em direção a Itabuna fica do lado direito, quem está vindo para Ilhéus, de Itabuna para Ilhéus, fica do lado esquerdo. Então, a gente deixa aqui todos o nosso sentimento, nosso abraço fraterno aos familiares de seu Miguel.
Isso, nossas condolências aos familiares e amigos.
Verdade. Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já, tá?
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Temos um ouvinte na linha? É isso? Então vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Tudo bom?
Tudo bom.
Geraldo Fascomi.
Quem fala?
Aqui da Sapitinga. Geraldo Fascomi.
Tudo bom?
Tudo bom, Kátia.
Pois não.
Não vou tomar muito seu tempo, não.
Não,
a respeito desse cidadão aí da Avenida Esperança, que falou sobre o presidente do bairro, eu vou dar uma dica. Nós estamos com o mesmo problema aqui na Sapitinga, um cidadão chamado Jorge Farias, que ele praticamente caiu de paraquedas aqui, e ele tem vendido nossas áreas, inclusive já vamos tomar a área do aeroporto e a Embasa, que quer botar a estação também, que depois eu vou te passar as novidades que eu, no último programa eu passei para você, mas ele já recebeu uma correspondência do Correio para ele convocar a Assembleia dos Moradores, que ele vem sempre se esquivando para não convocar essa Assembleia. Porque ele tenta mudar o estatuto, a gente não concorda com as coisas que ele faz, manutenção de bairro, desvio de dinheiro. Você pode até chamar ele aí no programa uma hora dessa aí, para ele se explicar um pouquinho, dar um espaço para ele. Mas é um rapaz liso, escorregadio, não tem confiança dos moradores aqui na Sapitinga, e ele está sempre se esquivando para não convocar a Assembleia dos Moradores. Vai ter nova eleição agora, em dezembro. Ele já recebeu a notificação pelo Correio, ele tem 20 dias para convocar a Assembleia. Então é o recado que eu passo para os outros bairros.
Entendeu, essa Assembleia, Katia? É a eleição ou só uma Assembleia?
A eleição é para convocar para a mudança do estatuto favorável ao morador, para que tenha a eleição o mais rápido possível e ao pagamento do morador para poder quitar. Porque o morador quitado, ele pode pôr a chapa. Essa é a regra do estatuto. Sim. E ele tenta prolongar esse tempo para ele ficar no poder, como esse espertinho aí da Avenida Esperança aí. Nossa. Que não entrega a documentação. Então, ele está cheio de espertinho. Que pega, não entrega a documentação, não deixa o outro poder entrar, ou alguém que queira fazer alguma coisa, e ele vai se prejudicando em bairro com esse tipo de gente, vai prejudicando a cidade.
Heraldo Cati, tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp perguntando, boa tarde, gostaria de saber se presidente de associação de bairro tem salário pela prefeitura.
Não tem, nós pagamos IPTU caríssimo aqui nessa Pixinga, em Ilhéus inteiro, a obrigação da prefeitura é fazer, não faz. Aqui que a gente pega aqui, simplesmente ele desviou quase 11 mil reais que foi entregue a ele, esse Jorge Farias, e ele comprou que celular, laptop para ele, não prestou conta. Tudo, a gente recebeu informativo trimestral aqui de gasolina, roçadeira, tudo que a gente gasta gasta aqui, é tudo no zap agora, meu amigo. Não tem nada de informativo impresso, não, que gastou, não. É quem quiser que acredite. Nossa. Então é um cara liso, espertinho, que nós vamos tirar daqui na eleição. Só que ele já recebeu a notificação. A coisa não vai muito bom pro lado dele, não. Ele já está com um processo ambiental aqui, poluiu aqui a beira do rio, jogando entulho. Ele acha que é certo, mas eu estou vendo o final desse rapaz não muito bom, não, na justiça. Então, esse é o meu recado que eu quero dar para vocês, que o povo de Ilhéus, de associação de bairro, se mobilize, monta em chapa, bota a eleição e tira esse tipo de gente do poder, porque é o que Ilhéus tem, é espertinho.
Deixa eu te falar, meu amigo. Obrigado a vocês, viu? Pera aí, rapidinho. Seria possível você deixar o seu telefone comigo?
Ô, moça. Ô, dona Cátia, eu sou do século passado, eu não tenho internet, eu tô com o celular da vizinha aqui.
Mentira.
Dona Tessara que me prestou.
E como é que faz pra falar contigo, homem de Deus?
Eu não tenho fixo, não tenho celular, eu só tenho um rádio aqui que eu escuto você todo dia.
Como é seu nome mesmo?
Heraldo Fascomi. Eu sou ex-salva-vidas da prefeitura.
Heraldo Fascomi. Aposentado. Rapaz, Heraldo, arruma um número de telefone aí pra gente falar contigo depois. Pode ser? E aí você
não,
me liga.
Eu faço o seguinte, eu vou te passar no próximo programa as áreas aqui, emblemáticas aqui do aeroporto, que eles vão devolver os 3.000 metros quadrados do bairro que eles se apossaram aqui. A Infraera, essa empresa que entrou nova aí. Temos o problema do Colégio Militar, que quer tomar a quadra do bairro. Para os alunos do CPM. Temos uma rua que eles querem abrir para os condomínios do Pontal passar para Sapitinga. Todo mundo agora quer, que virou casa de mãe Joana agora aqui.
Menino.
Todo mundo quer tomar um pedacinho da Sapitinga.
Que coisa, hein?
Aí embaixo quer botar uma estação de pinico aqui também.
Em relação a essa estação aí, os moradores da Sapitinga já se manifestaram?
Já botamos para correr. Daquela vez que eu te liguei, botamos mulheres aqui, como você fala que as mães não são de brincadeira, e são de brincadeira mesmo. Foi uma mãe e uma avó das crianças que botou eles pra correr aqui. Um bocado de homem com máquina, com betoneira, com isso aqui. Só tinha corrido aqui. E não voltaram mais. Tomara que não volte, né? Que a gente não vai entregar área particular aqui. Nós pagamos por essas casas, que não foi de graça, não foi do governo, não foi nada. Até o calçamento aqui nessa piscina, quem pagou foi os moradores, não tem nada da prefeitura aqui.
Mesmo, rapaz.
Aqui morou muita gente bacana, morou Jabe Ribeiro, morou o secretário de não sei de quê, de finanças, morou setor de compra. Ninguém nunca pintou nenhum bairro, Paulo Moreira, Paulo Machado. Os caras não pintaram nem um meio fio do bairro aqui, fizeram nada. Tudo espertinho, aqui só tem aproveitador aqui nesse bairro aqui.
Tá bom, meu filho, mantenha a gente informado sobre essa questão toda aí na Sapitinga,
eu vou te manter informado, eu sou bem básico, eu te mantenho informado aí.
Tá bom, então, um abraço pra
valeu,
você.
Valeu, um abraço, tchau, tchau. Valeu, Marcão. Um
abraço, valeu, Heraldo.
Valeu, meu irmão.
Tá aí o Heraldo bem chateado com essas questões aí, né, envolvendo lá no bairro Sapitinga. A pessoa que ele citou, acho que foi Jorge Farias que ele disse o nome. Senhor Jorge, o senhor, como foi citado no programa, pode nos procurar, porque como eu não conheço, não tenho o seu contato, eu não tenho como te ligar, mas quem tiver nos ouvindo, tiver o contato dele, pode me passar também, que eu vou entrar em contato, porque a gente escuta todos os lados. Então, o senhor Jorge só tem direito à resposta aqui, tá? Agora, tem que ser tudo legalizado, tudo organizado, né? Dentro dos conformes, né? São 12 horas e 44 minutos, já temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Oi, Cátia. Boa tarde, meu amor.
Boa tarde.
Que Deus e o Senhor Jesus Cristo abençoe esse dia.
Amém, amém.
Ô, Cássia, quem tá falando aqui é Maria das Graças, da Vila Porto Seco.
Tudo bem, dona Maria?
Tudo.
Pois não, meu amor.
Olha, eu quero fazer uma reclamação sobre a cofia. Eu tô com 2 exames aqui. Eu me internei com o doutor Paulo Carneiro. Aí que eu tenho um problema de rinite alérgico. Aliás, eu tenho todos os problemas.
Ave Maria.
Eu tenho um problema de coluna, eu tenho hérnia de disco, bico de apagaia, artrose, é tudo.
Tadinha.
E aí eu tava encaminhando o médico para poder me encostar. Como que o laudo de doutora Denis não serviu, o NSS voltou o laudo dele, né? Aí mandou que eu procurasse outro médico, mas só que os médicos estão cobrando o laudo, Cátia. Eu não tenho condições. R$200. Entendi. Isso não é justo.
Entendi.
E ele já atende pelo SUS, tem que ser tudo pelo SUS. Que a gente é fraco, eu não tenho condições de pagar R$200 em um laudo. E o INSS não está aceitando o laudo pago. Aí eu fui, me internei na COFI a semana passada. Fiquei 3 dias lá, tomando medicamento. Aí o que aconteceu? O doutor Paulo Carneiro passou um RAM-X pra mim, eu fiz o RAM-X, fiz o exame, aí quando foi na outra terça-feira eu fui entregar. Quando eu chego lá, Cássia, todo mundo ficou revoltado. Doutor Paulo Carneiro chega 11h40 da manhã, vai quando começa a atender mais de 30 minutos. Aí ele vai, deu o ataque pelanca dele, eu entrei, ele botou eu pra fora.
Jesus!
E aí o outro paciente foi entrar, ele bateu a porta na cara do paciente e teve a maior baixaria lá dentro. Agora eu te pergunto, se ele não quiser trabalhar, ele passa o cargo pra outra pessoa. Porque isso não é justo, Cátia, que a gente tá passando.
E no caso, a senhora foi lá e não conseguiu o quê? O laudo de novo?
Não consegui, minha linda, nem entregar meus exames, que meus exames, eu voltei de novo com os exames na mão.
Minha nossa senhora.
Tá aqui os meus exames.
E no caso da senhora, a senhora precisa que os exames estejam avaliados pelo médico, ele tem que decidir o que vai acontecer aí, né, qual o tratamento. E a senhora depois precisa desse laudo para se encostar pelo INSS.
É, eu tenho que pegar outro médico ortopedista, sem ser o doutor Albini, para fazer outros exames, para poder eu entregar lá no INSS.
Vou te dar uma dica. Lá na própria COSI, não sei se ele atende lá ainda, mas um ótimo ortopedista e que eu saiba que o INSS sempre aprova os laudos dele é o de doutor Jorge Matos.
Ele está cobrando, Cátia, R$200 lá dentro mesmo.
É, mas eu soube que todos os laudos em qualquer clínica ou hospital, nesse caso, é cobrado, né? A não ser que seja no hospital do SUS, né? Eu não sei se é o caso da COSI. É SUS essa área que você está indo?
É, lá na COSI também. Eu fui e ia marcar uma ficha para ele. A moça falou assim, olha, você venha cedo. Ele atende 19h, às 19h da noite. Aí eu fui e perguntei, eu falei assim, ó, meu amor, você sabe dizer se o laudo é pelo SUS? Aí ela falou assim, não, é R$200. Eu falei assim, meu Deus, isso não existe.
Nossa, o laudo é por fora, então. Que coisa.
É.
E a senhora não pode pagar por esse laudo, né?
Ó, minha linda, eu não posso. O INSS, a doutora de lá do INSS, ligou pra mim e falou que era pra mim pegar um laudo pelo SUS.
É, tem que ser pelo SUS mesmo. Tem que ser pelo
SUS
mesmo.
Aí quer dizer que já era pra mim estar encostada. Agora eu vou ter que fazer outros exames. A perícia agora é só em março.
Vamos fazer o seguinte, deixa aqui seu número de telefone pra gente ver se consegue te ajudar. A gente vai fazer alguns pedidos, né? Eu não posso prometer.
Eu sei, né?
Mas a gente tenta ajudar de alguma forma, porque esse laudo tem que ser mesmo pelo SUS, viu, minha querida? Pra ir pro INSS, pra aprovar.
É.
Laudo particular, até onde eu sei, não se aceita, né?
É, não aceita, não.
Qual é o número? 9?
Ó, meu amor, é 981-58-5253. Maria das Graças.
Peraí, deixa eu ver aqui, tá certo. 998
58 52
5-3.
Ah, entendi agora. Faltou 5-2 aqui. Entendi. 998-81-5853. Pronto.
Isso.
Pronto. Então você precisa desse laudo aí pelo INSS, tá bom?
É, meu amor. É.
Tá bom, então, dona Maria, vamos tentar ajudar a senhora, tá? Só que a gente
tá
não
bom,
pode prometer
amiga,
que vai dar
que
certo.
Jesus te abençoe.
Tá bom, um abraço.
E luta aí por nós, minha querida, porque esses hospitais são uma porcaria.
Complicado, viu? Um abraço, boa
e
sorte.
E outra, Cátia, não vou ocupar mais um pouco do seu tempo. Olha, Cátia, lá não tem álcool em gel, não tem bebedouro de água.
Nossa.
Se a gente não tiver o dinheiro para beber água, para comprar água, a gente toma água. E se não tiver, a gente fica com sede o dia inteiro.
Misericórdia.
É.
Que coisa, viu? Tá bom, minha filha. Um beijo para você, boa sorte.
Outra, minha querida.
Eu fico extasiada ao ouvir que numa unidade de saúde não tem nenhum álcool em gel pro povo usar, né? A gente ainda vive uma pandemia.
É difícil de acreditar.
Gente, que coisa absurda. Olha, fim de mundo, viu? 12 horas e 50 minutos. Deixa eu só trazer uma informação que ocorreu aí no último domingo, né? Um ataque ao assentamento Fábio Henrique, do movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, no MST. Esse assentamento fica ali no Prado, extremo sul da Bahia. Veículos foram incendiados e integrantes foram feitos reféns. Que coisa, viu? Coisa muito triste. Segundo o MST, os suspeitos incendiaram carros e ônibus, depredaram casas e atiraram em veículos de assentados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ai, ai, é um assentamento que, inclusive, o presidente do país quis colocar lá a Força Nacional para proteger, né, esse pessoal do assentamento, mas o governador Rui Costa entrou na justiça contra e a justiça autorizou que a Força Nacional se retirasse de lá. E agora eles estão passando por isso, né? Já vi depoimento aí de assentado de lá desse local. Pode. Já ouvi depoimento de gente lá desse local que... Muito depoimento sério, grave, viu? Acusando o próprio MST. Complicado. Muito complicado mesmo. Triste, viu? Triste. E agora muitos aí têm direito, né? O governo federal tá dando seus... A posse da terra e parece que tem gente que é contra, né? Que coisa absurda. 12 horas e 52 minutos. Temos mais um ouvinte na linha. Vamos atendê-lo? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Pois não.
Acabei de vir na Cocinha com uma colega de trabalho e eu tenho uma reclamação a fazer. O doutor Valéria, atendimento péssimo, viu? Não respeita o paciente.
Valei.
Não respeita o paciente, viu? Trata os funcionários da Cocinha como se fosse um lixo. O pessoal é ser humano.
Miserável.
E o querendo ou não, a gente paga o nosso imposto e o SUS é pago pela população.
Minha
e
nossa.
Eles têm que entender isso.
Meu Deus, rapaz, eu fico triste com isso, viu, minha amiga?
Muito triste mesmo, viu? Muito triste mesmo, viu? Porque o SUS hoje em dia só deu na causa.
É, infelizmente em alguns locais, né?
Em alguns locais.
Ocorre
isso. E a Cocinha tá deixando a desejar, viu?
Tá bom então, minha linda, tá registrada aqui a sua reclamação. Olha aí, tá vendo? Mais uma reclamação vinda da Cocinha. A gente quer conversar então agora com a direção aí da Cocinha e entender o que tá ocorrendo, né? Por que essa grosseria por parte de alguns profissionais de saúde? E no caso aí, essa médica que ela citou já é a segunda reclamação que chega aqui ao vivo nesse programa sobre essa mesma profissional, né? Teve a reclamação dessa profissional no Vida Memorial e agora na Cocinha. Doutora, tenha paciência, tenha mais humanidade. Atendimento humanitário por parte de um médico é essencial, é importante. Não tá afim de trabalhar, não vai, né? Não vai. Pede demissão. Jesus amado, gente. No particular, animal, no... Oh, me deixa, viu? É coisa, né? Sem Deus, que a gente vê, viu, Marcos? Triste.
Ai, ai.
12 horas e 54 minutinhos. Marcos Bezerra, por favor, nós não temos uma boa notícia, mas a gente tem que divulgar aí para os ouvintes, né? Conta de água da Embasa mais cara?
É, a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, a GERSA, autorizou a Embasa a reajustar a tarifa de água e esgoto em 9,15%. A agência informou que o percentual ficou abaixo do solicitado pela prestadora, que foi de 13,73%. Já a tarifa mínima residencial social permanecerá em R$ 13,40. O reajuste na tarifa de água atinge consumidores de municípios como Almadina, Aurelino Leal, Arataca, Boerarema, Canavieiras, Camacã, Ilhéus, Ipiaú, Itacaré, Itaju do Colônia, Uruçuca, Una, Eunápolis, Porto Seguro, Jequié e Vitória da Conquista. De acordo com a Embasa, o reajuste anual visa recompor as perdas inflacionárias dos custos de prestação dos serviços. O percentual será aplicado de forma linear sobre as tarifas vigentes e passa a vigorar 30 dias depois da data de publicação. Prevista em lei, a correção anual recompôs somente a variação da inflação no período medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Com reajuste, o valor da tarifa mínima residencial intermediária, passará de R$ 26,40 para R$ 28,80 para a faixa de consumo de 0 a 6 metros cúbicos.
Pois é, mas esse reajuste aí não alcança só esses municípios não, viu? Esses aqui são alguns, mas todos esses municípios que a Embrasa presta serviço, né? Teixeira de Freitas, tem outros municípios aqui da Bahia também, ali na região de Vitória da Conquista, né? Feira de Santana e outros. Feira de Santana eu vou tirar a dúvida, mas são diversos municípios. Aqui são só alguns. 12 horas e 56 minutos, nós temos, ele está de volta, né, aliás, o nosso repórter Coutinho Neto com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia, retornando sim, nossa viatura já está posta novamente com novas notícias de polícia. No extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, um acidente aconteceu na manhã de ontem envolvendo dois veículos na BR-101. O acidente aconteceu no sentido ao município de Itamaraju. De acordo com as informações, foi uma colisão lateral envolvendo um veículo Cobalt e um caminhão que trafegava em via contrária. O condutor do caminhão fugiu do local sem prestar nenhum tipo de socorro. No interior do veículo, pequeno porte, viajava um casal que estava se deslocando de Alagoinhas, aqui no norte da Bahia, com destino à cidade do Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. A vítima fatal foi identificada como Edmilson Ribeiro Pereira, de 32 anos de idade, que era o motorista do Cobalt. A passageira que foi socorrida, ela também foi identificada, Fabiana Pereira Fagundes, de 21 anos de idade, que sofreu apenas escoriações leves, está fora de perigo. Ainda no extremo sul da Bahia, na tarde de ontem, 2 de novembro, uma guarnição da Rondesp Sul estava em deslocamento para uma ação na cidade do Prado, quando deparou-se com um roubo em andamento às margens da BR-101, no loteamento Margarida Alves, em Itabela. Os militares ouviram disparos de arma de fogo efetuado por dois criminosos contra a vítima, que era proprietária de um comércio naquele local. Diante do flagrante, os militares se aproximaram e deram voz de prisão aos criminosos, que reagiram à abordagem, efetuando novos disparos agora contra os militares. De imediato, a guarnição revidou a injusta agressão. Ao cessar os disparos, os resistentes foram neutralizados e, após a retirada das armas de fogo que eles estavam em seu poder, foram socorridos ao hospital de Itabela. Os criminosos não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito na unidade hospitalar. Portanto, aí, deram azar, hein? Muito azar, mas dedicaram com a Rondesp. Olha, e também, ainda no extremo sul da Bahia, uma tentativa de homicídio aconteceu em uma fazenda no município de Vereda. Informações dão conta que um vaqueiro teria chamado um amigo para prestar um serviço naquela referida fazenda. Diante do combinado, o amigo avisou a sua esposa que iria passar a madrugada para o trabalho. Ao término do trabalho, o amigo despediu-se do companheiro vaqueiro, mas o vaqueiro, em posse de uma arma branca tipo facão, golpeou o amigo por duas vezes na cabeça e pescoço de forma traiçoeira. Cláudio da Silva Evangelista, 41 anos de idade, foi o agredido. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que passou por cirurgia. A investigação do crime está a cargo do delegado de Vereda, Bruno Ferrari. Um estelionatário, ele foi preso. Vou falar onde e como. Na manhã de ontem, terça-feira, policiais militares da 79 CIPM prenderam um homem na cidade de Poções. A guarnição da 79 CIPM realizava rondas quando avistou um homem conduzindo uma motocicleta atitude suspeita. Diante disso, foi realizado a abordagem policial, momento em que os militares encontraram diversos materiais em sua posse, que, segundo o próprio abordado, eram utilizados para a confecção de documentos inautênticos, ou seja, falsos, que eram utilizados para aplicar golpes contra instituições financeiras. Diante dos fatos, o autor e os materiais que foram apreendidos foram apresentados no DISEP, que é o Distrito de Segurança Pública de Vitória da Conquista. A Feira de Santana, para encerrarmos o nosso giro pela Grande Bahia, um homem trajando bermuda jeans e camisa de malha azul foi assassinado a tiros por volta das 18 horas de ontem na Rua Nova, no bairro Rua Nova, em Feira de Santana. O crime aconteceu no interior de um mercadinho e, de acordo com populares, foi praticado por dois homens em uma motocicleta. Segundo informações, a Polícia Civil disse que a vítima trata-se de Elisandro Bispo da Silva, de apenas 24 anos de idade. A polícia, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP de Feira de Santana, já está no comando de mais uma morte violenta na segunda maior cidade do estado da Bahia. Retornaremos amanhã com a nossa viatura 102,9. Lembrando, viu, Marcos e Kátia, e você do Jornal do Meio Dia, que segundo as agências de clima tempo, a previsão é de muita chuva para até a próxima sexta-feira aqui em Ilhéus e em toda a nossa região. Vai sair, leva o guarda-chuva, vai ficar em casa, cuide da goteira. Eu retorno no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, viu, pelas informações e até a edição de amanhã, de quinta-feira. Olha, nós vamos para a última notícia de hoje do programa. É, porque vamos ter que encerrar aqui o Jornal do Meio-Dia, já que são uma hora e um minutinho. Olha, no Noticiário Nacional a gente vai falar sobre o Novembro Azul. O que é isso? É uma campanha, né, gente? Todo ano aí a gente sabe que de alguns anos para cá tem essa campanha de conscientização, uma campanha mundial, né? Então a gente vai falar, vai explicar direitinho o que ela é, mas olha só, consultas urológicas caem até 27% durante a pandemia. E aí a Sociedade Brasileira de Urologia alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no setor, especialmente na realização de diagnósticos e tratamentos do câncer de próstata. E o alerta é feito no mês em que se desenvolve a campanha mundial, que é o Novembro Azul, que começou em 2003 na Austrália, com a intenção de chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. Então, as cirurgias para retirada da próstata por câncer tiveram redução de 21,5% na comparação entre 2019 e 2020. Os dados inéditos do Ministério da Saúde, obtidos a pedido da Sociedade Brasileira de Urologia, constam do Sistema de Informação Hospitalar. As coletas do antígeno prostático específico, que é o PSA, e de biópsia da próstata, que junto com o exame de toque retal, diagnosticam aí a doença, registraram quedas de 27% e 21%, respectivamente, como mostram as informações do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. Houve diminuição ainda no número de consultas urológicas no SUS, uma queda de 33,5%, número alto. As internações de pacientes com diagnóstico da doença caíram 15,7%. As consultas com um urologista também sofreram queda e até julho foram 1.812.982, enquanto em 2019 foram mais de 4.200.000. E em 2020, pasmem, apenas 2.816.326. Então, embora já tenha começado a ocorrer neste ano as consultas, ainda estão em baixa. E aí, o secretário-geral da Sociedade Brasileira, né, de Urologia, diz o seguinte: embora já tenham começado a ocorrer neste ano, as consultas ainda estão em baixa. Até nós, que trabalhamos em consultórios particulares, começamos a perceber que pacientes voltaram a marcar consultas, mas realmente houve um período em que não foi possível trabalhar. Hoje, a gente já conseguiu recuperar quase 60% do movimento que havia antes da pandemia. As cirurgias estão voltando, mas em pacientes que já tinham indicações antes de todo esse processo. Então, afirmou aí o Alfredo Canalini, né? Ele que é da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele contou que como os hospitais e centros de atendimento tiveram que concentrar as atenções em pacientes atingidos pela pandemia, o medo de contaminação pela Covid-19 afastou as pessoas da procura aos médicos. Isso ocorreu em várias áreas, viu, Marcos? Ele ainda comenta que esses locais passaram a ser vistos como maior risco de contaminação, as pessoas pararam de fazer as coisas, a gente percebeu isso não só nos novos diagnósticos, mas inclusive em alguns pacientes que estavam fazendo tratamento para o câncer, independente do tipo. Eles pararam e sumiram, resolveram não correr risco e ficaram em casa. Isso prejudicou muito, disse o Dr. Canalini em entrevista à Agência Brasil. Segundo ele, a urologia não pode ter consultas por telemedicina, como passaram a ocorrer com outras especialidades por causa da pandemia. Temos também informações em relação aos estados, né, Marcos, dessa queda aí, infelizmente.
Sim, os estados do Acre com 90%, Mato Grosso 69% e do Rio Grande do Norte 50% verificaram queda significativa nos exames de biópsia da próstata em 2019 e 2020. Em Rio de Janeiro foram 39% a menos e em Minas 31%. Já São Paulo 6% e o Distrito Federal 7% tiveram impacto menor. No exame de PSA, a Paraíba registrou percentual elevado, 50%, seguido de Pernambuco 37%, Distrito Federal 34%, Rio de Janeiro 30% e São Paulo 29%. O homem tem que perder o medo de ir ao médico e se conscientizar de que tem que cuidar da saúde como as mulheres fazem, porque é graças a isso que a mulher tem uma expectativa de vida de 8 a 10 anos maior do que a da gente, sugeriu acrescentando que, como já ocorre com as mulheres, as consultas rotineiras devem começar na adolescência.
Pois é, né? Os homens, principalmente a partir dos 40 anos de idade, o urologista sempre pede para todo ano ele fazer o exame do toque retal com o urologista e o exame de sangue, que é o PSA. Né? Juntos são importantes aí para verificar a próstata do homem, tá? Então, gente, com exceção do câncer de pele, não melanoma, o câncer de próstata é o tumor mais frequente no homem. Estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, indica que em 2021 são esperados 65.840 novos casos, mas muitos podem nem ter sido diagnosticados, tá? A Sociedade Brasileira de Urologia também obteve informações do SIM, que indica um aumento de 10% na mortalidade por câncer de próstata em 5 anos. Em 2015, eram 14.542 e subiram para 16.033 em 2019. Então, homens, né, procurem urologista, tem que fazer pelo menos aí uma vez por ano, o PSA, o exame de toque retal. A gente sabe que no SUS as pessoas passam por dificuldade, né? Tem dificuldade de marcar um exame no posto de saúde. Outro dia uma pessoa, outro dia não, por 3 vezes, em momentos diferentes, ela disse que há mais de um ano tentava marcar o exame da próstata pro pai, aqui em Ilhéus. Né? Vai no posto e nunca consegue. Gente, isso é um absurdo. O município, cada município, cada secretaria de saúde de um município, ele tem que se preocupar, né, com essa questão das campanhas aí, seja do Outubro Rosa, Novembro Azul, se organizar, tá? Se planejar para dar uma atenção maior e ter mais cotas para atender esse povo, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
Então, campanha do Outubro Rosa em Ilhéus, você ouviu falar de alguma campanha extra do município para atender as mulheres, para fazer uma mamografia, por exemplo? Não, né?
Não.
Então, tá aí a triste realidade. Em muitos municípios brasileiros, em Ilhéus não é diferente, infelizmente, tá? Então, eu acho que os senhores gestores públicos têm que se preocupar mais com a saúde pública, né? Investir mais também.
Rapidamente no WhatsApp, Kátia, boa tarde, não quero me identificar, sou aluna, estou indignada com o transporte coletivo, né, da nossa cidade, e botou aqui em caixa alta, cadê os ônibus? Nós estudantes temos direito aos ônibus.
Eu já passei, já vi em alguns pontos as pessoas reclamando, né, os estudantes, depois que retornaram aí a aula presencial diariamente de segunda a sexta-feira. Difícil a situação, Ilhéus.
Outra
muito
situação,
triste.
Cadê os ônibus de Castelo Novo? Outro ouvinte aqui.
Para comunidades, então, rurais, né? Mais difícil ainda. Ai, ai, mais alguma coisa?
Somente hoje.
Então vamos finalizar aqui, né? A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Papai Noel já está por lá, hein? É, aproveite, vai dar uma passadinha lá no shopping. E Supermoda Eliel são duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jajamada, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Eliel. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde para você, ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Até lá!
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você. Excelente tarde. Para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia também. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.